Primeira coisa que eu queria falar da Gamescom é que ele acabou sendo meio divisório pra gente, né? Porque no final das contas, cada um gostou de uma coisa diferente. Então, Matheus, fala pra gente aí do Wonder Boy. O que você achou de legal nesse jogo? O Wonder Boy, ele é um remake, não é?
O que eu achei legal já começa nisso, sendo um remake. Wonder Boy foi uma série que surgiu nos arcades, depois teve presença nos consoles da Sega. Uhum. Até aqui no Brasil, a gente teve uma versão do Wonder Boy que foi feito como os jogos da Turma da Mônica.
Eu lembro disso.
Tem Turma da Mônica na Terra dos Monstros.
É isso.
Que legal.
É,
eles tiveram alguns jogos recentes também, sendo como remake ou como jogo original. É bom ver também essa série, assim, que é lá dos primórdios, de 86, 87, tendo uma relevância. Os gráficos estão bem coloridinhos, não dá pra saber muito do jogo direito, porque é uma versão de desenvolvimento e tal. Uhum. Não sei a jogabilidade, né? É um jogo antigo. Devem ter que fazer algumas escolhas pra atualizar um pouco as coisas, até em termos de ritmo dos itens, né? Tipo, é diferente como você pegava item antes do que agora.
Responsividade.
Muita coisa mudou, né? Dos anos 90 pra cá.
Com certeza.
Então, eu fico curioso pra ver como é que eles vão fazer essas atualizações, mas eu gostei de ver um remake.
Tá, e é legal ver, então, tipo, uma série como Wonder Boy, que a gente não ouve falar tanto hoje em dia, né? Tipo, mais perto dos primórdios do videogame. Que consoles que ele saiu, você lembra, Mati?
Essa versão, principalmente aqui da brasileira, né, com a Turma da Mônica, teve pro Master System e pro Mega Drive, que eram sistemas que estavam sendo comercializados na época,
uhum.
Até continuam sendo comercializados até hoje pela Tectoy. Mas é isso sim, é uma série que surgiu no arcade e foi pros consoles da Sega. E aqui no Brasil a gente teve essa versão Turma da Mônica. Ratchet. We are too late.
Ratchet? Ratchet & Clank pro Play 5, simplesmente porque ele está visualmente bonito a um ponto de parecer um filme da Pixar. É um jogo muito frenético, né? A gente viu no gameplay que ele fica alternando entre universos, o jogo não parou em nenhum momento. E se a desenvolvedora jogar as cartas certo, tem o potencial de um filme da Pixar mesmo, de agradar tanto pessoas mais jovens quanto pessoas mais velhas e ter um alcance muito, muito grande.
É, a coisa que mais me deixou animado no jogo, principalmente essa parte gráfica, foi ver como eles usam bem as cores. Quando a gente vê os filmes da Pixar e etc, a gente fica com essa impressão, né? Tipo, de não é só o 3D ser bonito. É como ele consegue fazer um negócio ser colorido e ao mesmo tempo ter uma identidade própria.
Na Gamescom a gente teve a confirmação que vai ser um dos títulos de lançamento na janela do Play 5, né? Não necessariamente vai lançar junto com o console, mas ali nos 2, 3 primeiros meses ele vai estar disponível. Que é uma ótima opção pra quem comprar o console novo. Who can remember Torch City the way it used to be? Not only the city was taken from us, but also our dignity and courage. Fist, Forge in Shadow Torch, que tem uma temática diferente, hein? Eu achei bem interessante o estilo gráfico, é meio dieselpunk, né? A gente tava falando bastante ultimamente de cyberpunk, esse dieselpunk é aquele meio com maquinário, uma coisa mais anos 60, assim, misturado com modernidade no futuro.
A competição é bem forte quando a gente tá falando em Metroidvania, principalmente nesse nicho indie, né? Eu entendo que não teve lançamentos de peso ultimamente, mas ao mesmo tempo o Hollow Knight Silk Road que vai sair e também, por exemplo, a gente teve o Dead Cells há não muito tempo atrás, então tem algumas coisas que vão fazer o Fist aí ter que se esforçar pra competir nesse nicho, sabe? If you don't want to get blown up now,
that's too bad, because you're going to get blown up now. Indo agora pra Sam & Max, This Time It's Virtual. É pura nostalgia, tá? Eu vou me render aqui e já falar que, porra, eu achei muito legal você ter essa oportunidade de, no VR, então ter essa perspectiva real de primeira pessoa, participar das presepadas que eles fazem, que são dois policiais, detetives independentes, sei lá. E é isso, eles vão atrás de confusão, são super atrapalhados e tem todo aquele estilo de comédia dos anos 70, 80, sei lá, que me agrada muito.
É legal ver mesmo, que nem a gente falou do Wonder Boy, é uma série que conseguiu aí sobreviver ao tempo, até porque é uma série bem específica, né? É um jogo point and click que ficou pra trás esse gênero já, a gente até tem alguns jogos que estão tentando fazer ressurgir um pouco esse gênero, mas ainda é uma coisa esporádica, assim. E Sam & Max é um jogo muito legal, assim. Quem não teve chance de jogar, é basicamente um jogo de PC, só que eles conseguiram entrar aí nos consoles, ainda como point and click, mas muito mais moderno. E no VR, nossa, a possibilidade de diversão, pelo menos na minha cabeça, é imensa, né? Porque, como o Hunter falou, é um estilo de comédia mais antigo, assim, uma coisa às vezes mais física.
O bacana é ver que as possibilidades que o mundo dos games sempre oferecem, no caso, o VR, não vai precisar ser só pra, tipo, jogo de tiro, sabe? Primeira pessoa, coisa do gênero. Ele pode ir pra um esquema de comédia e dá muito certo também. Assim como estilo de corrida...
A própria mudança de perspectiva, né, acaba sendo uma... Quase como uma escolha que um diretor faz num filme. Então, tipo, pode mudar muito como o jogador percebe toda aquela situação e dá todo um outro ponto de vista pra coisa.
Por sinal, a gente tá meio nostálgico, né? Porque agora, o último jogo aí do Matheus... Porra, qual que é o jogo, Matheus?
Tony Hawk, Pro Skater 1 e 2. Ele muda coisas, principalmente o estilo de jogo, se você quiser, dos dois primeiros, mas você pode também selecionar até o esquema de controle antigo, só que as fases, os gráficos são novos. São recriações também com gráficos atuais. E os personagens também. Legal que as músicas da época estão praticamente todas nessa nova versão, não tem uma ou outra só por questão de licenciamento, mas eu acho que é a maior série de esportes que tem no mundo dos games. E melhor, que é muito interessante, né? Porque é um jogo de skate.
Talvez seja a série de esporte que quem não joga jogos de esporte ainda leva a sério. Tony Hawk, todo mundo universalmente acha que é um jogo válido, digamos assim, tanto pra galera mais hardcore gamer, quanto pro jogador mais casual. E de fato fez muito sucesso ali na época do PlayStation e tudo mais. Sempre lembro, né, ouvindo Superman do Goldfinger, era um clássico ouvindo Tony Hawk 1.
Tony Hawk 2 é um dos jogos mais bem avaliados da história do mundo dos games, tá? Junto ali com Zelda Ocarina of Time, por exemplo. É um videogame, você tá, sei lá, pulando de prédio com skate, tudo bem, não acontece nada. Mas trazer essa diversão do mundo do skate, que é uma coisa bem restrita, né, e difícil até, né, não é? Futebol, tudo bem, futebol você chuta uma bola, o pessoal mesmo que consegue jogar skate, não, você tem que ali aprender a controlar um outro instrumento, né, que nem música, você tem que, tipo...
Requer, né?
Domar requer ali um corpo estranho a você. E conseguir, com sucesso, trazer isso pro mundo dos games, nossa, eu quero muito jogar esse remake, assim, nem se for pra relembrar esses bons tempos, mas o jogo parece que é mais do que isso, né, é mais do que só relembrar os bons tempos, continua sendo um jogo bom.
E uma pergunta pra você, Matheus, porque eu vi que era uma coisa que tava na mídia sobre o jogo, mas eu não sei qual que foi a resposta, talvez você me possa responder. Vai ter o Chorão no jogo ou não vai ter o Chorão no jogo?
Ó, música do Chorão tem, viu? Não sei te falar se o Chorão tá jogável, mas eles até fizeram um trailer com a música do Charlie Brown Jr., né, como homenagem e tudo mais. Então, pra você ver mesmo, eles ficaram bem atentos ali aos detalhes pra... Pô, a música do Charlie Brown Jr. num jogo internacional, sabe? Isso é muito legal.
É, pra quem não sabe, só pra explicar... Foi um pedido bastante popular do público brasileiro. Queriam alguma referência ou alguma coisa do Chorão no jogo. E o próprio Bob Burnquist, que foi um dos grandes skatistas importantes da época, falando que era a favor disso.
This is the story of a little juggler's girl. Trapped in her life, she wanted to see the world.
A Juggler's Tale. O jogo é de um estúdio alemão que pega os folclores alemães e europeus e coloca dentro desse jogo. Então, o que me chamou a atenção é essa possibilidade de ver folclores e culturas que não são as mais óbvias pra gente. O jogo, ele se passa e ele é narrado como se fosse um teatro de marionetes.
Teatro de marionete é uma coisa que talvez pra quem seja um pouco mais velho até tenha ouvido falar, saiba o que é, mas não é uma coisa comum na nossa cultura já pra começo. Eu imagino que até alguém que é um pouco mais novo, não faz nem noção do que é isso. Sei lá, minha avó falava de alguma coisa mais nesse sentido do que eu ver algum.
Pra mim, marionete tem aquele ar meio assustador e meio...
Tim Burton.
Porque assim, é que nem boneca, né? Você pode ser um brinquedo de criança, mas pode ser aquela coisa que te mata, que nem no Annabelle, que é coisa possuída.
Eu acho legal como na história da humanidade nunca houve uma boneca que matou alguém, mas de alguma forma todo mundo tem essa sensação de boneca.
Acho muito interessante também esse negócio de marionete. Quero ver mais o jogo, né? Pareceu ser a parte mais colorida, a parte mais divertida. Mas até daria pra brincar um pouco com essa dicotomia. Será que vai me matar ou será que vai me dar um abraço?
E com o Matt pedindo abraços, a gente acaba nosso episódio. O que vocês acharam da Gamescom? Conta pra gente no nosso e-mail, contato@gamelore.com ou nas nossas outras redes sociais, beleza? Até mais!